Bom, a gente começa o programa falando aqui com a Cíntia Carara, que é podóloga, já falei e repito, o grande diferencial, além da excelente profissional que é atender na sua casa, no dia que você pode, do horário, encaixando sempre na sua agenda e disponibilidade. É isso que faz com que seja um sucesso, não é, Cíntia? Bom dia.
Isso mesmo, bom dia, Bicudo, bom dia aos nossos ouvintes.
Já foi atender hoje pela manhã,
é? Já teve atendimento hoje pela manhã. Uhum. Depois algumas... já vim aqui para a rádio.
É por isso que o teu trabalho é um sucesso, porque algumas pessoas preferem e podem cedo, de manhã. Outras, exato, final da tarde. Aí você vai de acordo com o desejo delas.
Exatamente. A gente adapta conforme a necessidade, né, e a disponibilidade da pessoa também. Uhum. Né?
Muito bem. Os pés falam para a gente de alguma maneira, Cíntia?
Os pés falam, o nosso corpo todo de uma forma fala, né? Então, eles falam, quando tem alguma alteração, quando tem algum sinal, né? Eles estão querendo passar alguma informação para a gente. Uhum. É como uma febre, né? É como uma dor, e isso acontece no pé também. Então, qualquer sinal já é... para a gente ligar um alerta, uhum, né? Se eu tenho uma vermelhidão, né? São os sinais flogísticos que a gente costuma dizer, né? Uma vermelhidão, dor, inchaço, né? Todas essas coisas, e aí vai evoluindo, né? Uhum. Vai sempre evoluindo, se a gente não for tratar, vai evoluindo para patologias mais sérias, mas os sinais, eles estão ali.
Muito, uhum, bem. E dor no pé também merece investigação. Pode, sim, ser que seja sem dor, mas pode ter dor também, né?
Exatamente, exatamente. Pode ser que seja sem dor, pode ser uma alergia, né? Uma vermelhidão, mas pode ser que seja dor. Então, se houver dor, já é um sinal um pouquinho, né? Mas para ligar o alerta, então, que a gente precisa procurar ajuda, precisa ver o que é que está acontecendo.
É. Uma cor estranha na unha pode significar falta de vitamina?
Com certeza, com certeza. Uma cor estranha na unha, uma descamação, né, uma alteração na coloração ali, ela pode indicar falta de vitaminas, ela pode indicar falta de algum nutriente, né, uhum, que precisa ser investigado também.
Algumas unhas são bem assim, tortas, não é?
Sim.
Escamosas, é como a pele também, ela troca muitas vezes a camada de cima?
Isso, exatamente. A gente tem um ciclo que a pele se renova a cada 28 dias, né? E existem pessoas, então, que têm uma condição que se chama psoríase. Essa renovação celular, ela acontece a cada 4 dias, vamos dizer assim, e aí vai ocorrendo um depósito, né, de pele, né, de pele morta, vamos dizer assim, né?
Certo.
E aí, onde fica essa escamação muito aparente, muito, né, visível.
Uhum.
Mas, além dessas condições aí da psoríase, existem também o formato, né, de entortar. Pode ser por um corte errado, né? A gente vai tentar aliviar aquele cantinho, fez um corte errado, a unha começa a crescer torta. Pode ser um calçado apertado, que eu tô usando. Eu gosto daquele calçado, mas ele me traz um malefício, então eu não deveria usar aquele calçado, né? Pode ser por diversos fatores. Eu posso estar com uma dor em uma outra parte do corpo, eu posso estar com uma dor na perna direita e depositar mais o meu peso na perna esquerda. E eu posso estar contribuindo também para que ocorra alterações no pé esquerdo, né? E ao contrário também, né?
Agora, é impossível a gente não, de alguma forma, misturar o trabalho da podóloga com o da manicure.
Exato.
É parecido.
É muito parecido, exatamente. Ele é muito parecido. A diferença está em a manicure, a pedicure, trabalha mais no embelezamento, né? Então, por isso tem pessoas que às vezes cobram da manicure e pedicure que ela desencrave e cobre da podóloga que ela faça esmaltação, por,
certo,
exemplo, né? Então, cada uma tem a sua função. A nossa, né, como podóloga, seria mais nas patologias, né, ou na prevenção dessas patologias também. Porque em uma limpeza feita com, né, na podologia, a gente usa brocas, usa lixas, faz mais aquela aferição ali dos cantinhos para ver se está correto, se tem pele, né, para fazer a remoção segura, desculpa, sem lesionar. Né? Faz a correção também da curvatura das unhas, remoção de calosidades, na remoção de calos, verruga plantar. Então, tem toda uma série de patologias que a gente pode estar diagnosticando e tratando também. E a manicure e pedicure, então, ela é mais nessa parte do embelezamento. De uma cutilagem mais detalhada. Nós fazemos também uma cutilagem, mas é uma cutilagem mais superficial, né? Com brocas, né? Não tão profunda, né? E na parte da pedicure, então, seria mais esse cuidado mais estético, né? Com esmaltação, né? Para manter as unhas de quem gosta de usar esmalte nas unhas também, bem feitas, né?
O estudo técnico e a formação da podóloga, ele é mais profundo e mais demorado do que da manicure, né?
Sim, exatamente.
Exige mais conhecimento, né?
Sim, exato. Porque a gente precisa estar estudando ali o nosso corpo para ver como as patologias elas surgem, o que a gente pode usar para tratar, como a gente pode, a partir do caso que eu pego, como eu devo prosseguir, né, e proceder para poder trazer a saúde dos pés, né, para a pessoa novamente, né?
Até porque alguns problemas que você trata já são a consequência de um outro problema não tratado.
Exatamente,
né?
Exatamente. Então a gente precisa analisar de uma forma integral. Porque muitas vezes essa unha ela está encravando, mas ela está encravando por um uso de um calçado que ele é menor do que o meu pé, por um corte que foi feito e não foi corrigido. Uhum. Né? Então, várias outras patologias influenciam também. Então, eu preciso saber como é que funciona a vida do meu paciente, com que ele trabalha, né? Quanto tempo ele fica de pé. Enfim, de tudo um pouco para que a gente possa entender e achar a melhor maneira de resolver.
Certo. Enviaram aqui uma mensagem. Eu acho que é uma mensagem que chegou atrasada. Depois eu vou ler. É sobre um sorteio. Quero participar do sorteio de hoje. Mas falou boa noite a pessoa aqui. Né? Ou ela está muito longe do Brasil, ou se enganou aqui. Mas, enfim, vamos aguardar aqui para interpretar o que é que significa. Tem mensagem também aqui, estamos ouvindo para ver se é com relação ao nosso assunto. Hoje a Cíntia Carari está conosco. Você se identifica muito com esse atendimento a domicílio. Aliás, você leva todo o equipamento e mesmo na casa do cliente, você consegue fazer um atendimento completo, né?
Exatamente, eu
tanto
levo comigo.
Se fosse num consultório fixo.
Exato, né? Exato. Eu tenho todo o material necessário, né, que seria usado também em consultório, eu trago comigo. Então, por isso, né, as malas grandes, agora eu substituí a minha mala, então são duas apenas, mas certo. São duas bem grandes, né? E todo o material, então, tá junto comigo. Ali eu levo meu laser, dois, inclusive, que eu tenho um que eu consigo fazer mais dedos por vez, né? Então, eu consigo tratar uma micose fazendo mais dedos por vez, né?
E eu tenho um laser? Como é que ele age?
O laser, ele age. Eu posso estar fazendo uma cicatrização, acelerar o processo de cicatrização.
Certo.
Eu posso fazer tratamento de micose. Eu posso fazer tratamento de verruga plantar também. Então, tem várias inflamação, né? Então, tem várias patologias que eu posso estar tratando utilizando o laser, né? Ele é um plus, ele é um mais ali no tratamento também.
Certo.
Né? Então, eu uso também. Tem o meu micromotor, que eu faço a limpeza das unhas, né? O debridamento, né, das unhas mais grossas também, com brocas, com lixas.
Faz um desbastamento mais rápido.
Um desbaste, exato, mais rápido. Fotopolimerizador, que é usado para secar a resina das órteses. Então, tudo, luvas, todo um instrumental esterilizado. Enfim, tudo que é necessário para a gente fazer um atendimento como se fosse no consultório.
Muitas vezes um simples calo pode esconder alguma coisa mais séria, mais preocupante?
Sim, muitas vezes as pessoas me chamam porque é um calo, aparentemente um calo. E a gente vai fazendo, faz o desbaste e vê que, na verdade, se trata de uma verruga. Né? Então, um calo, ele é recorrente, vamos dizer assim, porque ele é por pressão e atrito. Né? E uma verruga, diferente, é causada por um vírus. Então, existem formas diferentes de tratamento. Né? Então, às vezes, a gente vai para tratar um calo e chega lá, então, é uma verruga. Vai para tratar uma unha encravada, que a pessoa está reclamando. Eu estou com muita dor, estou com a minha unha encravada, e eu vou ver, é uma onicofose, que é um acúmulo de pele, né, que dá essa impressão de unha encravada. Então, a gente, por isso que eu sempre peço uma foto, para que eu possa fazer uma pré-avaliação, mas a gente vai descobrir, ver exatamente o que a pessoa tem no exame clínico ali, né, vendo de pertinho.
Se você tem um pé, né, e as unhas estão um pouco estranhas, ou apareceu algum sinal diferente que não existia, né, uma cor diferenciada, amarelada, muitas vezes meio empretecida,
exato,
também,
exato,
né?
Exato,
marronzada, uhum. É algo estranho. Quebrou a unha, ficou uma formação ruim, não cresce mais.
Sim.
Pode enviar primeiramente uma foto, inclusive.
Sim, exatamente. Pode me enviar uma foto que a gente faz ali uma pré-avaliação. E eu já vejo, inclusive, também se é para mim ou se às vezes eu já consigo sugerir que a pessoa procure um outro profissional. Porque muitas vezes é de pele, né? Então eu já indico procurar um dermatologista, muitas vezes é para um ortopedista. Então pode estar me enviando ali. Nem sempre eu consigo responder na hora, principalmente porque como eu atendo a domicílio, então eu estou em deslocamento muitas vezes, né? Uhum. Não consigo estar respondendo, mas assim que eu posso, eu sento lá, respondo todas as mensagens em caminho, organizo a minha agenda, né? E é onde eu consigo dar o retorno para os meus pacientes.
Bom dia, Bicudo. Trabalho com sapato praticamente o dia todo. Não tenho unha encravada, mas calo no calcanhar do dedão é complicado. Alguma dica a mais?
Exatamente. Então, a gente precisaria fazer, né, primeiramente, uma avaliação. Ver onde é que sofre essa pressão maior, né? Fazer um desbaste nesses calos que já estão endurecidos, que já tem aquela hiperqueratose, né, aquele acúmulo de pele.
Hiperqueratose.
Hiperqueratose, exatamente, que é um acúmulo de pele nessas regiões que sofrem maior atrito. E aí depois, então, entrar com cuidados também, com cremes, com óleos, né, que a gente possa fazer esse cuidado home care também, né, esse cuidado em casa. Uhum. Né, além do meu cuidado home care, né, então a pessoa também precisa fazer o tratamento em casa, né.
Estou procurando aqui um termo que uma dermatologista falou para mim.
Uhum.
Na verdade, tinha uma manchinha no braço, fui olhar, não era nada grave, né?
Uhum.
Mas tem um equipamento com uma luz e uma lente que você enxerga lá no, nas maiores profundezas da pele.
Um dermatoscópio?
Exatamente.
Uhum,
você usa também?
Não, o dermatoscópio eu não tenho esse aparelho, mas é um aparelho muito interessante também, que a gente consegue ir fundo, né, para ver as camadas mais profundas da pele, né?
A nossa pele é toda entrelaçada.
Exato.
Se ela perde um pouco esse entrelaçamento, que é também uma proteção, né,
uhum,
você fica sujeito a receber ameaças, um fungo, um problema.
Exatamente.
Pingou ali uma gota de limão, sabe? A nossa pele absorve isso.
Absorve tudo.
E gera uma irritação.
Sim, né? Com certeza. A pele é o nosso maior órgão do corpo.
É,
sabe?
Verdade.
É o maior órgão do nosso corpo. E ela serve mesmo como um escudo, né? Como um escudo de proteção. Por isso também é necessário, né, que a gente use o protetor solar também, né, para as horas de maior incidência solar, né? Porque muitas vezes a gente negligencia esses cuidados e só vai perceber quando fica mais velho, quando aparecem os sinais, quando aparecem as manchinhas, né?
Exato.
Inclusive nos pés também devemos aplicar protetor solar no verão, né? No verão, na verdade, sempre devemos aplicar quando eles ficarem expostos, inclusive nos pés, porque eles também são cobertos de pele, né? Então, muitas vezes a gente negligencia esses cuidados.
E a nossa pele até acho que é bastante resistente, porque a gente expõe ela, né? Especialmente no verão, aos raios UVB.
Exato.
UVB, né?
Exato.
E, inclusive, no sábado à tarde, quem foi correr na Corrida do Vinho viu que era um sol que queima forte.
É, um sol de inverno, mas que parecia de verão, né? Estava muito forte.
Organizadores muito forte disseram o seguinte, inclusive, a frase. Quando a corrida foi planejada lá atrás, esperava-se um frio intenso.
Uhum.
Porque metade do mês de julho, né? Mas a Corrida do Vinho chamou mais um chopp e uma cerveja.
Exato.
Uma boa água, né, também, né?
Exatamente.
Alguns chegaram ali praticamente sem a condição de respirar, e foi muito calor.
Foram muito guerreiros, né? Quem fez o percurso.
E eu falo isso porque o atleta, ele sofre um grande impacto e ele também sofre muito com as unhas e calos também.
Exato, ele sofre com calos e ele sofre também com o impacto nas unhas. Elas podem ficar, os corredores vão concordar comigo agora que elas ficam roxas, elas podem até cair pelo impacto que sofrem todos os dias ali que eles treinam, então, né, todo o peso do nosso corpo, ele vai cair sobre os nossos pés. Então, eles sofrem bastante.
De cada impulsionamento e passada forte, o último membro que fica em toque no chão é exatamente...
A ponta dos dedos.
A unha dos dedos, que você faz aquela força. Imagine a pressão. Isso são milhares de passadas numa corrida, por exemplo. O caminhar já exige. Imagine o correr, que você faz muita força para impulsionamento.
Exatamente. Por isso se faz necessário, então, o uso de um calçado que seja bom já, e já com os calçados que são bons, que tem um material bom, no número adequado, já acontece esse tipo de dano, né? Então, é sempre bom. Quem for atleta precisa ter um tênis bom, né? Um calçado bom, porque senão vai ter problemas.
Bicudo, manda um abraço para a Soinara, aliás.
A Soinara.
Manda um abraço para a Cíntia, é a Soinara.
Um abraço, Soinara.
Muito bom. Oi, bom dia, Bicudo. A Cíntia tem mãos de fada. Ó, ganhou mais um título agora.
Que
viu?
Bom.
Ela deixa os calcanhares macios e o pé muito bonito. Se você tem pé feio, nós já temos a solução.
Eu não acho pé feio, hein? Todo mundo fala assim, né? Ai,
agora,
mas pra, né?
Pode colocar na minha conta, sou eu que estou falando. Uh-huh. Então. Mas se alguém falou que ela deixa os pés bonitos, é porque esses pés bonitos eram um pouquinho mais feios, então, né? Já tirei da minha culpa também, assim,
então,
essa afirmação.
Então, Bicudo, não. Mas todo pé pode ser melhorado, não é mesmo?
Você tem clientes que têm vergonha dos pés?
Sim, com certeza. Tenho vários clientes. Tenho vários clientes que têm vergonha dos pés, têm vergonha das unhas, né? E a gente consegue poder trazer um pouco mais de qualidade de vida, de bem-estar para essas pessoas, né? Quando elas me dizem, nossa, eu já estou usando uma rasteirinha, vou poder usar um chinelo no verão, né? E isso é muito gratificante.
Foi a Vera Marcelino que escreveu aqui.
Ai, a Vera é uma querida também.
Você deixa os pés bem mais bonitos.
Obrigada, Vera.
Fale com a Cíntia, chame ela na sua casa. Unhas encravadas e calos, principalmente, ela dá um jeito, né?
Micoses, eu tenho muitos casos de micoses.
Muitas micoses.
Muitos casos.
Mais uma cliente aqui, ó, deixa eu ver, a Fátima Rezin.
Muito querida,
Bom
Fátima.
Bom dia,
também.
Bicudo. Ela tem mãos de fada, né?
Ah, eu atendo, com a Fátima, atendo a sogra, que é a camada, né? E requer, né, cuidados também, porque os acamados, eles, dependendo da posição que eles colocam os pés, então pode ocorrer esse atrito. Eles ficam com a pele dos pés muito fininhas. Sim. As unhas engrossam, então ao contrário, né? Sim. Os idosos acamados, eles ficam com a pele muito fininha e com as unhas engrossadas. Então a gente consegue trazer um pouco mais de conforto, né? Fazer essa limpeza com cuidado, né, para que eles possam sentir alívio e conforto, né?
Viu, gente? Não é bobagem, não é luxo, né? É necessidade para ter uma qualidade de vida melhor.
Exatamente.
Né? Pessoas acamadas. Obrigado, Cíntia. Como é que está o dia hoje? Trabalhando bastante.
Trabalhando bastante. À tarde tem atendimentos também. E no início da noite também terei atendimentos, né?
Atendendo em Uruçanga, Cocal do Sul, 13 de maio.
13 de maio, Lauro Miller, todas as cidades vizinhas aqui, eu... No interior, Santana, Rio América, Armazém, Linha Pacheco, por tudo. Boa por tudo.
A gente tem falado aqui diariamente o telefone da Cíntia, você pode mandar um alô para ela. Ela vai ver aqui um espaço na agenda, mas principalmente se adaptando ao seu horário disponível, né, Cíntia?
Exatamente.
Isso é muito bom. De segunda a sexta-feira?
De segunda a sexta-feira, se houver necessidade, se alguém porventura não puder, né? Se a gente não encontrar um horário durante a semana, então eu sempre abro alguns horários no sábado também.
No sábado também.
Isso.
99674-6148, né? Para você ter pés mais saudáveis, ser mais feliz, viver sem dor, né? Porque dor nos pés é complicado. 996746148. Tem também o Instagram Cíntia Podóloga?
Isso mesmo, tem o Instagram cintiacarara.podóloga. Lá eu posto quando eu consigo, porque não é fácil. Não é fácil essa vida de mãe empreendedora, né? É. E tá postando no Instagram, então a gente vai adaptando aí conforme consegue, né?
O WhatsApp sempre é melhor, né?
O WhatsApp é melhor, com certeza. O WhatsApp é melhor, né? A gente tá periodicamente ali com o telefone nas mãos, né? Uhum. E sempre que eu posso, então sempre, as manhãs, geralmente é pela manhã, quando eu consigo sentar, responder, dar um retorno, né, as mensagens, já consigo organizar também a agenda. Então, às vezes, eu consigo já para a semana em que a gente está, né, muitas vezes eu vou conseguir só para a semana seguinte, mas a gente vai se adaptando conforme, né, conforme a necessidade da pessoa também. Precisou de um horário depois da hora, né, depois do horário comercial, a gente consegue adaptar também, então...
É difícil se manter conectado e se comunicar com as pessoas através dessas tantas plataformas que criam, né? É TikTok, é o Threads, tem tantas e tantas outras. Tem o Facebook, tem o Instagram.
É bastante algumas coisa,
algumas pessoas têm que atualizar até sites pessoais, né?
Exato.
Olha, é difícil, é difícil. Aliás, eu conheço gente que já está deixando um pouquinho de lado, derrubando alguns perfis aí, porque... É complicado se manter atualizado e atender a todos.
É complicado. Né? E depois a gente precisa estar registrando tudo isso, né? Então, eu tenho que estar trabalhando. Muitas vezes eu até nem faço os registros, porque às vezes as pessoas não vão ficar à vontade, né? De que eu fotografe, os pés, e que sempre, claro, com a permissão da pessoa, né? Se eu posso ou não estar postando. É só o pé que aparece, né? Não aparece o rosto da pessoa nem nada. Mas muitas pessoas, às vezes, não se sentem confortáveis.
Exato.
Né? Então, eu respeito também, né? Então, eu não vou estar ali. O meu principal objetivo é trazer o alívio e o benefício para a pessoa. Né? Se eu conseguir registrar para postar alguma coisa no meu trabalho, ok. Se eu não conseguir, está tudo certo também. Né? Porque o principal objetivo sempre vai ser trazer o benefício, trazer o bem-estar, trazer a melhoria para o paciente.
Muito bem. Obrigado por ter vindo, bom trabalho e até a próxima.
Muito obrigada, Bicudo, obrigada pela parceria, né? E é sempre um prazer estar aqui na rádio. Nas primeiras vezes que eu estive aqui, é sempre muito nervosa, agora eu já fico bem mais à vontade, né? O pessoal é muito receptivo e deixa a gente muito à vontade e é um prazer estar aqui também.
Que bom, se você fica à vontade, consegue se comunicar melhor também, né? Trazer todas as explicações necessárias, né?
Muito obrigada.